Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro 4.000 Semanas Gestão de Tempo para Mortais, de Oliver Berkman. É um livro de não ficção sobre tempo, produtividade e limites humanos. O ponto de partida é simples e provocador: se a vida média gira em torno de 80 anos, teremos cerca de 4.000 semanas para viver. A partir dessa constatação, o autor questiona a cultura contemporânea da eficiência, da ocupação constante e da promessa de que sempre existe uma técnica capaz de permitir fazer mais. Em vez de oferecer apenas um método de organização, o livro propõe uma mudança de perspectiva e aceitar a finitude, abandonar a fantasia de dar conta de tudo e escolher com mais consciência onde investir atenção e energia. Berkman combina reflexão filosófica com observações práticas sobre o cotidiano, tornando a obra relevante para leitores que se sentem pressionados por listas intermináveis, por excesso de compromissos e culpa por não produzir o suficiente. O resultado é uma abordagem mais realista sobre o uso do tempo. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a finitude das 4.000 semanas como ponto de partida para repensar o tempo. O argumento central do livro é que o tempo humano é radicalmente limitado. A imagem das 4.000 semanas serve para deslocar a discussão de gestão do tempo de um problema de eficiência para um problema de escolha. Berkman não trata o tempo como um recurso neutro que pode ser maximizado indefinidamente, mas como uma condição existencial marcada por escassez. Isso muda a lógica da produtividade se não é possível fazer tudo. Então a questão decisiva deixa de ser como encaixar mais tarefas e passa a ser o que merece ocupar a vida. Essa premissa é importante porque desmonta a expectativa de controle total, muito presente em discursos modernos de autoaperfeiçoamento. O livro mostra que a tentativa de eliminar toda a fricção temporal costuma produzir apenas mais ansiedade, não mais liberdade. Ao reconhecer o limite, o leitor é levado a pensar com mais seriedade sobre prioridades, custos de oportunidade e renúncias necessárias, em vez de buscar soluções que prometem ampliar o dia para além do que ele realmente comporta. Em segundo lugar, a crítica à produtividade excessiva e à ilusão de que sempre é possível fazer mais. Berkman examina a cultura da produtividade como um sistema de expectativas que transforma qualquer espaço disponível em mais trabalho. A crítica não é o esforço em si, mas a ideia de que estar sempre ocupado haja sinal de valor pessoal ou profissional. O livro observa que muitas técnicas de organização acabam sendo absorvidas pelo mesmo impulso que pretendem corrigir quando uma pessoa ganha eficiência. A tendência é preencher o ganho com novas obrigações. Assim, o problema não é apenas administrar tarefas, mas entender por que acumulamos tantas delas. Essa análise é útil porque desloca a culpa do indivíduo para um modelo cultural mais amplo, no qual desempenho constante virou norma. Em vez de prometer que uma rotina bem planejada permitirá zerar a lista de pendências, o autor sustenta que a lista nunca será zerada e que isso não é falha moral. O alívio vem quando o leitor abandona a ideia de que produtividade ilimitada é possível e aceita uma relação mais seletiva com demandas, metas e expectativas externas. Em terceiro lugar, prioridades, escolha deliberada e o custo real de dizer sim. Um dos pontos mais concretos do livro é a defesa de prioridades explícitas. Berkman insiste que escolher algo implica abrir mão de outras possibilidades e que essa renúncia é parte inevitável da vida adulta. Em vez de tratar priorização como um exercício técnico, ele a apresenta como uma decisão ética e prática sobre o que merece atenção. Isso aparece tanto na crítica à dispersão quanto na sugestão de limitar o número de frentes ativas. A lógica é que, quando tudo parece urgente, nada recebe a profundidade necessária. O autor propõe, portanto, uma hierarquia mais consciente de compromissos, baseada em valores e não apenas em pressão externa. Essa abordagem é especialmente relevante para pessoas que vivem presas ao medo de perder oportunidades. O livro argumenta que tentar preservar todas as opções abertas gera sobrecarga e superficialidade. Já aceitar o custo do sim permite maior consistência. A escolha deixa de ser vista como perda e passa a ser entendida como a única forma de transformar a intenção em ação concreta. Em quarto lugar, listas abertas e fechadas como forma de reduzir sobrecarga mental. Entre os elementos mais práticos do livro está a ideia de separar tarefas em listas abertas e fechadas. A lista aberta funciona como um registro amplo de tudo o que precisa ser lembrado, enquanto a lista fechada concentra apenas um número limitado de compromissos prioritários. O valor dessa divisão está em impedir que a mente trate todas as demandas como igualmente urgentes. Ao restringir o volume de itens em execução, o método cria uma fronteira clara entre o que está sendo considerado e o que está efetivamente em curso. Isso reduz a sensação de dispersão e ajuda a visualizar o trabalho de forma mais realista. A proposta é simples, mas importante organização não deve significar acumular mais controle, e sim criar limites operacionais para a atenção. Em vez de depender de uma lista infinita que aumenta a culpa, o sistema incentiva um fluxo mais estável de decisão e conclusão. O mérito aqui não é otimizar ao máximo, mas evitar que o excesso de possibilidades paralise o progresso e transforme qualquer planejamento em fonte de estresse. Por último, presença, imperfeição e significado nas experiências pequenas do cotidiano. O livro também se distancia de abordagens de gestão do tempo centradas apenas em desempenho ao defender a importância das presenças no momento atual. Berkman sugere que uma vida mais satisfatória não depende de acumular conquistas, mas de perceber o valor de experiências concretas, relações autênticas e ações suficientemente boas. Isso inclui aceitar que a perfeição é inalcançável, e que parte da maturidade consiste em conviver com limites sem transformar cada falha em crise. A ênfase na imperfeição é relevante porque desafia a lógica de otimização permanente, na qual tudo precisa ser melhorado ou monitorado. Em vez disso, o autor aponta para a possibilidade de significado em coisas pequenas e ordinárias, o que amplia a discussão para além do trabalho e da produtividade. O foco deixa de ser apenas fazer render e passa a ser viver com mais densidade. Essa visão não elimina planejamento, mas o subordina a uma pergunta maior se o tempo é curto. Como evitar desperdiçá-lo tentando controlar o incontrolável? A resposta do livro está em atenção, aceitação e escolha deliberada. Em conclusão, 4.000 semanas é indicado para leitores que se sentem pressionados por metas, prazos, excesso de tarefas e pela expectativa de fazer tudo ao mesmo tempo. Também é valioso para profissionais, líderes e qualquer pessoa interessada em rever a própria relação com o tempo de modo mais honesto e menos idealizado. O principal benefício do livro é intelectual, ele oferece uma crítica consistente à cultura da produtividade, sem cair em fórmulas simplistas de autoajuda. O benefício prático é igualmente relevante, porque suas ideias ajudam a reorganizar prioridades, limitar compromissos e reduzir a ansiedade causada por listas intermináveis. O que o diferencia de outros livros de gestão do tempo é que ele não promete multiplicar horas nem transformar o leitor em uma máquina mais eficiente. Em vez disso, propõe aceitar a escassez como dado central da vida humana. Essa postura torna o livro mais filosófico e mais realista do que manuais tradicionais do gênero. Para quem busca uma abordagem madura sobre produtividade, o livro funciona como convite a escolher melhor, não a correr mais. Se você quiser apoiar Oliver Berkman, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!